Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast, gravando depois de uma série de problemas técnicos que vocês jamais saberão quais foram. A nossa edição de número 202 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes, onde trataremos de diversos esportes. Teremos moto velocidade, teremos futebol, teremos futebol americano, futebol, já ia falar futebol de salão, mas é futsal e, por que não, tiro com arco. E para tratar disso, reunimos aqui a equipe de sempre, que primeiro vai nos cumprimentar o senhor Glauber Maia, que aqui está numa sexta-feira à noite, excepcionalmente, para falar de tiro com arco com vocês.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? Estamos aí para falar.
Isso, ele está tendo uma fuga aí, velho.
Ah, tem uns pega de muito doido que rola aqui perto de casa. Não só de carrinho de rolê, às vezes de carro normal também.
Que loucura, cara, que loucura. Mas cumprimente agora direito o povo, que eu te interrompi.
Estamos aqui para falar de todo e qualquer esporte que vier ocorrer por aí.
Você, Celim, como vai? Cumprimente a turma também.
E aí, beleza? Aqui em casa tá tudo tranquilo, tá? Tá tendo pega não, mas vamos aí para as discussões.
E você vai fazer prova esse fim de semana e não é porque você é repetente, né?
Exatamente.
De novo ao vivo agora, boa sorte. E só na prova, né? No resto não te desejo sorte nenhuma nos assuntos que nós vamos tratar daqui para frente.
Sei como é que é.
Que loucura, cara, que loucura. Agradecer a todo mundo que acompanha a gente no blog, que nos escuta, ouve as coisas que trazemos aqui, porque aqui informação tem espaço, como diria o filósofo. Celim, temos que voltar urgentemente a separar direitinho esses aniversários. Eu acho que a gente está perdendo muita gente graúda aí que nós não estamos contemplando.
Pois é, rapaz. Apesar que cabeção agradece, né? Mas fica muita gente aí sem a lembrança.
Pois é. Essa semana eu consegui grampear três que deu tempo, que são três, assim, três campeões mundiais de primeiro nível, assim, do futebol, que a gente não podia deixar passar. Paolo Rossi, Ronaldo Fenômeno e o Tostão fizeram aniversário. E cabe dizer que o Tostão tem texto lá no blog. Vocês dão uma olhada. Quer dizer, tem texto sobre ele. Não é que ele escreveu pro blog, que a gente não tá com essa moral toda, mas ele
quem
tá
dera
lá. Celinho, eu tava esperando que você falasse alguma coisa.
Mas eu falei, eu concordei com vocês, quem dera. Só que
não, Celinho, achei que você ia virar e falar comigo do tanto que ele jogava bola, mas já que você não falou isso, era uma brecha. Você podia ter falado do Ronaldo, por exemplo, que é da sua época.
Os dois jogam bola demais.
E o Paulo Rocha?
Pode falar que é cota Cruzeiro.
Mas é lógico.
O Tostão é de fato, mas o Ronaldo é meio forçado.
Provavelmente que meio que forçado. Olha meio aqui, forçado.
Não, o primeiro time dele, cara. Ué.
Eu, hein? Gol no sexto foi a coisa que mais fez quando ele esteve aqui.
É.
Pergunta pro Canato se é, se jogou no Cruzeiro ou não.
É. Eu dou tempo da sua ligação.
Garanto você que. Garanto o Canato que não viu se ele jogou no Cruzeiro.
Liga pra ele aí. Pergunta pro Rodolfo Rodrigues também. Pode perguntar pra ele também. Muito bem, eu queria trazer aqui o primeiro assunto, a MotoGP, porque eu achei que o título estava resolvido. Até parece que tá, né? Mas quando vem desse Fábio Quartararo, a gente não pode confiar muito, né? Tivemos o GP de San Marino no último final de semana. E a vitória ficou com o Francesco Bagnaia, italiano, que é o segundo lugar no campeonato. Ele tem 186 pontos na disputa, enquanto o Quartararo tem 234. O negócio só não apertou mais, porque o Quartararo conseguiu ficar em segundo. Ele até tentou ganhar a corrida, mas só que o Bagnaia segurou ele na reta final assim e ficou com a vitória em Misano, que é na Itália. Então ele ganhou em casa, apesar do GP ser de São Marino, mas tudo bem. O terceiro lugar também foi italiano, com Enea Bastianini. Se eu não estou enganado, é o primeiro pódio dele esse ano. E com isso, o campeonato tem o Quartararo em primeiro, o Bagnaia em segundo, que são os dois que devem disputar o título. E o atual campeão, o Juan Mir, está em terceiro. E, aliás, né, não ganhou nenhuma corrida esse ano e está em terceiro. Está tipo ano passado, só que ano passado ganhou duas e foi campeão. Mas o seu primo, Celinho, nem um pode, hein? O negócio tá feio depois da lesão, viu?
Pois é. Como é que desaprendeu assim, gente?
Foi lá o efeito que esse tem teve nele, Celinho. Mas bom não foi, não. Agora nós vamos falar de um negócio novo, um negócio legal, que é o Campeonato Mundial de Tiro com Arco. Aí vocês me perguntam, por que que você vai falar sobre tiro com arco? O que ele está sendo disputado em Yankton, nos Estados Unidos, o Brasil conseguiu um feito histórico. Ele chegou pela primeira vez na sua história na semifinal feminina, quando o Brasil derrotou o México por 6-0 nas quartas de final. A equipe formada por Dani Marcelli dos Santos, Ana Machado e Sara Nikitin, o Brasil derrotou as mexicanas Alejandra Valencia, que foi bronze nas duplas mistas em Tóquio, e a Aida Román e a Ana Vasquez. Dessa forma, o Brasil, pela primeira vez, chegou a uma semifinal de campeonato mundial. Você imaginava um negócio desse vindo do Brasil, Glauber?
Não, muito menos tão perto assim das Olimpíadas, né? Porque as Olimpíadas não teve um resultado tão expressivo e do nada virou, chegou na semifinal do Mundial.
Pois é, se bem que na Olimpíada já foi as melhores campanhas da história de tudo também.
Sim, sim.
Porque pra gente, mas chegar na semifinal já foi grande coisa. O Brasil chegou até a sonhar com a final, né? Hoje foi disputada a semifinal, mas especificamente dessa vez não deu. Como é que fala? O Brasil perdeu para a França e vai disputar o bronze. Vai disputar, se eu não me engano, é no domingo. Não tenho certeza, não. Mas eu acho que é no domingo o Brasil vai disputar a medalha de bronze. Foi derrotado pela França nas semifinais. O masculino também fez uma campanha impressionante, né? Porque também é a melhor campanha da história. Afinal de contas, qualquer coisa boa é a melhor campanha da história do tiro com arco brasileiro. O trio masculino, que era o Marcos da Almeida, Marcelo Costa e Bernardo Oliveira, derrotou a Guatemala e depois a Itália. A Itália, que é de dois medalhistas olímpicos. Um deles, inclusive, foi medalha de ouro em Tóquio. E o Brasil derrotou a Itália, surpreendeu todo mundo. E aí pegou quem nas quartas de final, Grau? No tiro com arco, quem que você acha que caiu no caminho do Brasil?
República Tcheca.
Na Coreia do Sul.
Ah.
Não deu nem pro cheiro, mas tudo bem. Já foi... como é que fala? Demais do que o Brasil geralmente consegue fazer. Deixa eu ver aqui. Estou pegando só aqui a tabela. O Brasil perdeu para a França por 6-2. Só para registro. Muito bem, depois a gente vai colocar os resultados todos, semana que vem a gente dá o pódio final aqui para prestigiar esse grande evento que foi e a campanha impressionante que o Brasil está fazendo. próximo assunto aqui hoje, aí Celim chega para falar sobre o título brasileiro do Atlético, Celim. Primeira vez que você vai ter a oportunidade de falar do Galão da Massa hoje. Fica à vontade.
Pois é. Rodada boa para nós, né? Porque numa rodada que, coincidentemente, colocou os três primeiros contra os três últimos da classificação, o Galo fez sua obrigação contra o Sport, né? Passou por cima do Sport com gol de Diego Costa e tudo mais. O Palmeiras também venceu a Chapecoense, né? Mais que obrigação.
Agora, inclusive, o quê?
Venceu a Chapecoense.
Você falou que não é mais que obrigação, é isso?
Isso, isso.
Ali, vindo do Palmeiras, eu não sei não, mas tudo bem.
E no fechamento da rodada, o Flamengo pegou o Grêmio. O Grêmio que está nesse momento na 18ª colocação. E pegou no Maracanã ainda e conseguiu perder por 1-0. No estilo de jogo, Filipão. Se defendendo totalmente e conseguiu uma bola para fazer 1-0.
E você falando comigo que não vai ser campeão brasileiro, Sérgio?
Pois é. Aí coloca o Atlético com 7 pontos de frente pro Palmeiras, né? E a 11 do Flamengo, só que o Flamengo com 2 jogos a menos. Se vencer esses 2 jogos, a diferença fica em 5. Aí o Flamengo não consegue mais tirar essa diferença no confronto direto, né? Então o Atlético precisa fazer tudo que o Flamengo fizer, basicamente.
O que isso significa, Celim, título? Tá passando a hora de você assumir isso já, Celim.
Tá cedo. Tem 18 jogos pela frente ainda. 18 jogos pode acontecer, tem demais ainda.
Mas com o Galão...
Lá, quando... que se tratando de com o Galão.
Exato. O Glauber está mais na realidade.
Sim.
Principalmente se você considerando que o campeonato vai entrar dezembro adentro aí, né? Porque vai ter mais adiamentos por causa das convocações. Foi anunciado hoje, inclusive.
Nossa, vai adiar mais coisa ainda, hein?
Aí, dos que tiver jogador convocado. Agora, por que convoca, eu não sei, né? Podia deixar os caras aí.
Marcelinho, a minha principal pergunta, na verdade, agora é outra. Vai adiar esse tanto de jogo. Onde é que vocês vão conseguir jogar? Ainda mais vocês, que estão disputando todos os títulos.
Pois é. Mas vai ser. O campeonato não vai ter mais 5 de dezembro, né? Isso já é quase certo. Já é, a CBF considera como quase certo já.
Que coisa.
Que não tem data para enfiar jogo de 3 em 3 dias, não tem não. Isso é garantido.
Não sei que eles comecem a eliminar alguns times aí de umas competições, né? Vai saber.
É, pois é.
Ou então começa a colocar os jogos das duas competições, valendo por duas competições, por exemplo. Já dá para ter o Atlético Palmeiras do segundo turno na semana que vem.
Verdade, já elimina isso aí. Pode ser mesmo.
Não sei pra que repetir esse tanto de jogo.
É. Principalmente repetir o Atlético Palmeiras, né? Que tendência de sair péssimos jogos. Como
aliás, aconteceu mais de uma vez aí recentemente do confronto de Copa do Brasil com o jogo dos mesmos times no Campeonato Brasileiro. Com o Atlético mesmo, com o Fluminense e com o Fortaleza.
Uhum.
Não sei pra que ter esse tanto de jogo seguido. Um dos dois jogos vale por uma das
competições,
segue o jogo.
Facilita a coisa, né?
Ainda mais esse jogo, Atlético Fluminense, por exemplo. 3 vitórias do Atlético, pra que você repetir esse jogo? Oh, meu Deus.
É.
Gente, pelo amor de Deus, contém ironia, tá, gente?
Gritante.
É bom.
Vou falar que entendeu que vai. passando pelos jogos o resto da rodada aqui, o Atlético Paranaense ganhou do Juventude por 2-1. Isso, o Atlético Paranaense tá no meio de tabela, o Juventude também. Juventude, na verdade, entrou na zona de rebaixamento com esse resultado.
Gente, esses times que sobem, geralmente acontece isso, né? Dá aquela alegriazinha, dispara lá na frente, de repente tá lá embaixo.
Né? Fôlego, né? Eu não quero nem saber, mas aqui eu quero tá... que a Juventude fique.
O Juventude tá na toda da ninguém, né? Qualquer dois resultados. Isso esse, nesse campeonato tá do sexto ao 17º, cara. Tem que ver como é que tá a briga de foice lá embaixo. O Ceará e o Santos ficaram no 0x0, péssimo pros dois. Os dois estão indo exatamente 13º e 14º lugar. O Bahia e o Bragantino também empataram 1x1. O Inter, que tá numa sequência de duas vitórias e 5 jogos sem perder, venceu o Fortaleza por 1x0. Numa cagada no último lance, inclusive. Que era pra ficar 0x0 o jogo.
E o Fortaleza tá se segurando lá no alto, né, cara?
É, pois é. Mas já tá caindo bem de ritmo. 5 jogos sem vitória, 3 derrotas seguidas.
É difícil segurar o ritmo pra um time que nem o Fortaleza.
Pois é, tá dando sinal de que abriu o bico já.
Mas tem aquela questão também, né? Que essas últimas rodadas eles preferiam focar na Copa do Brasil, né?
Talvez voltem mais.
Fazendo muito.
O problema da moral também, né? Que os caras vêm na sequência e começam a perder confiança.
Não, perder confiança são outros times que fazem, Celinho, continua.
É. O São Paulo já tá no meio de tabela também, tava colado na zona de rebaixamento, conseguiu vencer o Atlético Goianiense por 2x1. O Corinthians empatou com o América, graças ao Cavigioli, né, que pegou tudo.
Grande atuação.
Sim. Empate de 1x1. E o resultado do Flamengo, já falei, o Cuiabá fechou a rodada empatando com o Fluminense. O Cuiabá, dos que vieram da segunda divisão, é o que faz melhor campanha, tá em nono lugar.
Uma coisa que eu não tolero é um time igual o Cuiabá em nono. Não é pra mim isso aí, não.
Pois é. Da série, acho que é isso aí.
Quem cartilheira, Sani?
É o Edenilson, com gol, inclusive, que ele fez contra o Fortaleza pra vencer o jogo.
Por que o Hulk parou de fazer gol?
Pode ser. Eu ganho tá todos os jogos. Mas os atacantes estão em ritmo bem fraco nesse negócio. Eu tenho o Hulk ali com 8, o Bruno Henrique também, Gilberto, todo mundo com 8.
Às vezes estão focando no Libertadores, né? Pode ser. Daqui a pouco nós falamos isso. Ô, Grauber, agora vamos falar de um lugar que acontece as coisas muito loucas, que é a Série B. Como é que você me explica um jogo que aos 46 estava 2x0 e acabou 1x1?
É porque é o seguinte, o ataque do Cruzeiro é tão ruim, mas é tão ruim, que o time que consegue a proeza de tomar um gol do Cruzeiro tem automaticamente um gol anulado. Aí foi por isso que o Vasco fez 2x0 e o jogo terminou 1x1.
Tem isso.
Na verdade foi um erro de transmissão, né? Durante as últimas semanas aí, tem acontecido muitas confusões de arbitragem envolvendo o Cruzeiro, envolvendo todos os tipos, porque a arbitragem é muito ruim. Já falando ali. Mas nesse caso aqui, cabe ressaltar que o problema foi só com a Globo, né? Teve problema da arbitragem também. O juiz deixou de dar um pênalti, claro, pro Cruzeiro, mas... esse problema específico aí foi só da transmissão.
Não, e um monte de gente pegou barranco aqui até... Eu vi gente falando que no Twitter, aquele negócio de contador de resultado do Twitter atualizou pela Globo, o OneFootball atualizou pela Globo também.
A Google também estava dando 2x1 pro Vasco, todo mundo, porque não tinha quase ninguém no estádio, né? Então assim, todo mundo se balizou pela transmissão. E...
Mas... Cada transmissão também não estava no estádio, mas o problema foi dos câmeras lá.
Mas por exemplo,
É a primeira vez.
na Itatiaia narrou 1-1. Na Itatiaia falou que o gol do Vasco tinha sido anulado. O Twitter oficial do Vasco falou que o gol foi anulado. Então, assim, quem estava no estádio sabia que o gol tinha sido anulado. Isso aí, para quem estava no estádio, foi claro. Só para quem estava na transmissão que, né, não percebeu.
Resumindo, isso aí só corrobora que o Vasco não merece subir, porque conseguiu uma façanha dessa. Agora, eu não aguento, eu mandei pra Grau essa semana, tem a gente esperando o Goulart, cara. Essa semana.
Nossa senhora.
Ah, não tem gente acreditando que sobe ainda, pra acreditar que o Goulart pode vir pro Cruzeiro. Não tá muito diferente.
Pois é. Ninguém na Série A tem condição de pagar o salário dele. Imagina o Cruzeiro na B.
Pois é, cara, pois é. Se acabasse hoje, Curitiba com 49, Goiás com 45, Botafogo com 44 e CRB com 44, conquistariam o acesso. E o Cruzeiro no atual momento é o 13º com 31 pontos. O Vasco, que foi citado, é o 11º com 34. O curioso é que o Cruzeiro é um dos times que menos perdeu no campeonato. O Cruzeiro perdeu apenas 6 jogos. Faz um negócio desse, não. Só tem 4 equipes que perderam menos que o Cruzeiro. São justamente o Curitiba, o Goiás, o CRB. Não, na verdade, são só esses aí, Curitiba, Goiás e CRB. Perderam, respectivamente, 4 vezes o Curitiba e o Goiás e o CRB perderam 5.
Pois é, o negócio o problema é que o Cruzeiro tá fazendo às vezes de oeste, né? Porque o Cruzeiro é 4 demais.
É.
São 8 jogos de. São 12 jogos de invencibilidade. 8 empates. Desses 8 empates, era melhor ter perdido 5 e ganhado 3 do que empatar os 8.
É verdade. É incrível, velho. Incrível. E aí você vê, por exemplo, um clube que tem uma campanha muito parecida ao Guarani, só que o Guarani ganhou 11 jogos e por causa disso ele está em 5º. É por causa desse time que empata muito, que perde pouco, que os caras estão achando que dá para o Cruzeiro subir isso. Porque os cruzeiros fazem aquela conta de que todo mundo vai perder ponto na rodada. É dureza, velho. A Série C... Ah, não, e faltou dizer que se acabasse hoje estariam sendo rebaixados Vitória, Londrina, Confiança e o Brasil de Pelotas. Só para constar, o Cruzeiro perdeu um jogo por Confiança, empatou com Londrina, com o Brasil de Pelotas e com Vitória. Não tem condição. Como é que você acha que um time desse vai subir? Série C, Grauber. Fortaleza Santa Cruz definitivamente rebaixado.
Uma pena.
Nossa, e o pior é que o Santa Cruz escalou da 4ª para a 1ª para depois voltar para a 4ª.
Pois é.
Isso deve ser muito desanimador. Né? Outro que está na bica de cair é o Jacuipense. O Jacuipense vai jogar na última rodada contra o Altos. Caso o Jacuipense vença o Altos, ele precisa tirar uma diferença de 6 gols para o Floresta, que precisa perder para o Ferroviário. A vantagem, no caso, é que o Ferroviário está disputando para classificar, então não vai ser pouca coisa. Exato. E no caso do Jacuipense, o Altos já não tem mais o que fazer no campeonato, então o Jacuipense pode ganhar jogando em casa e torcer para o Floresta ser derrotado pelo Ferroviário. O problema é tirar esses 6 gols.
É, a diferença de gols é muito grande.
Pois é. É a única disputa em aberta de rebaixamento nesse grupo.
Porque entrar precisando ganhar é uma coisa, agora entrar precisando ganhar de 4 gols, 3 gols de diferença é muito
é. Demais. O resto da briga está toda lá em cima. Paysandu com 24, 27. Tombense com 27. Tombense na reta final resolveu entrar. Tombense com 27. Manaus com 26. Botafogo da Paraíba com 26 e Ferroviário com 24 e Volta Redonda com 23 estão disputando as quatro vagas. No caso aqui, o Ferroviário vencendo pode ir a 27. O Volta Redonda vencendo a partida dele, o Volta Redonda que vai enfrentar o Tombense, pode ir a 26. Então, como o Volta Redonda não passa a Tombense, então automaticamente Paysandu e Tombense estão classificados. Porque não tem como entrarem duas equipes e tirarem eles. Agora, o Manaus e o Botafogo ainda não têm classificação garantida, mas está muito próximo. O Manaus, por exemplo, vai enfrentar o Paysandu. Um empate classifica os dois. O Botafogo, para variar, é o que está com um trabalho um pouco mais complexo. Vai enfrentar o Santa Cruz rebaixado, é bem verdade. Se ganhar, está classificado. Agora, se empatar, pode ser que ele perca a vaga para o Ferroviário. No saldo de gols, aí vai ter que ver como é que vai ficar. Porque o saldo de gols hoje, a diferença entre eles é de 3 gols. Então a briga vai ficar aí. A pior situação é a do Volta Redonda, que tem que ganhar o jogo e torcer para o Ferroviário não ganhar, para o Botafogo também não ganhar. É, na verdade, o Botafogo tem que perder para ele entrar. O Botafogo ou o Manaus. Ou seja, a conta para o Volta Redonda é a mais difícil. No outro grupo, já está resolvido também o rebaixamento. Paraná e Oeste caíram. Tchau, Paraná. Que caia mais. Aliás, dois times que caíram da B ano passado, né, cara?
Sim.
Caíram da B e já caíram também da C. E o Mirassol já encerrou as atividades do ano também. Tem mais um jogo, mas não tem o que fazer. Mesma coisa para o Botafogo de São Paulo e mesma coisa para o São José. E também para o Figueirense, porque o confronto que a gente abriu, que a gente alertou semana passada, que decidiria a última vaga aqui, foi um Criciúma enfrentando o Mirassol. O Criciúma enfiou 3-0 no Mirassol e o Figueirense ganhou do Botafogo de 2-1. A diferença ficou em 4 pontos e o jogo da última rodada entre Figueirense e Criciúma, que poderia valer vaga, acabou que vai ser um amistoso entre as equipes. Classificaram-se Novo Horizontino em primeiro, 36. E aí falta agora decidir a posição em que os outros vão ficar. O Ituano tem 32 em segundo. Ipiranga tem 31, ficou em terceiro. Está em terceiro, né? E o Criciúma tem 30, está em quarto. Dependendo dos resultados, a gente vai saber quem enfrenta quem na próxima fase. Nossa, vai ter um Paraná e Oeste na última rodada, cara. Que jogo melancólico.
Imagina o clima que vai estar no estádio.
Credo. Aliás, né? Não deve ter nem gente, né?
O problema é que tem nem 11 jogadores do Canadá.
Pois é. Na Série D, os mata-matas da segunda fase aconteceram e a gente manja muito, porque a gente acertou a maioria deles. O América de Natal eliminou o Itabaiano. Depois de empatar fora de casa, empatar em casa, na verdade, ganhou em Sergipe por 2-0 e se classificou. Vai enfrentar o Motoclube, que ganhou os dois jogos contra o Castanhal. Aqui 100% de aproveitamento nessa chave. Acertamos dois. Nessa aqui, o 4 de julho perdeu do Peñarol lá em Manaus, ganhou de 3-0 em casa, perdi de 1-0, né? E classificou. Aqui também tudo certo. O ABC eliminou o Retrô, empatou em fora de casa e ganhou em casa por 3-2. 100% aqui também, né? Ou eu tô errando alguma coisa?
Não, acho que até aí tá 100%.
Aqui foi o primeiro impasse nosso. Campinense acabou. Campinense e Sergipe empataram as duas partidas, 2-2 e 1-1. Nas penalidades deu Campinense, eu tinha classificado Sergipe aqui, eu errei.
Eu e
na outra. Acho que acertaram. Os dois falaram no Campinense. O Guarani de Sobral, todo mundo acertou, né? Tirou o Galvez, não teve muito problema. Empatou fora e ganhou em casa. Aqui nós erramos, aqui foi em leva, assim. Juazeirense empatou as duas, Glauber, e perdeu nos pênaltis para o Atlético do Ceará.
Puxado, hein?
O Juazeirense está fora. E aqui erramos de novo, porque o São Raimundo perdeu as duas para o Paragominas e foi eliminado. Ou seja, no mesma chave, Juazeirense e São Raimundo caíram.
O que aumenta sobremaneira a vergonha do ano do Cruzeiro.
Mais, inclusive. Porque o que o Atlético do Ceará conseguiu fazer, o Cruzeiro não conseguiu. O Cianorte eliminou o Cascavel 3-0, aqui nós acertamos também.
E aqui nós erramos. O primeiro jogo em casa, o Cianorte empatou 0-0. E a volta ganhou de 3-0 fora de casa. Completamente nonsense esse jogo.
Pois é. O pior é o Aparecidense tirou a Caldense, aqui nós erramos feio. Caldense ganhou no Ronaldão de 1-0, foi lá e perdeu para a Aparecidense por 3-1 e deu adeus à competição. Aqui também erramos, porque a gente foi de Portuguesa. Cada um ganhou em casa de 1-0, mas o Caxias ganhou nos pênaltis por 4-1 no Canindé e deu um pé na Portuguesa. Erramos também aqui.
A turma que torce para Portuguesa foi forte demais, coitado.
Erramos também aqui, porque a gente foi de Boa Esporte, o Boa foi eliminado pela União Rondonópolis, 2-0 fora, 1-1 em Varginha. Erramos de novo aqui, porque o Santo André ganhou lá no Rio Grande do Sul do Esportivo, perdeu em casa os dois para cá de 1-0, perdeu nos pênaltis por 5-4, olha para você ver. Aqui acertamos, porque a Ferroviária empatou uma em 0-0 e ganhou do Brasiliense por 1-0, avançou. Aqui também acertamos, que o Berlândia tirou o Nova Mutum, empatou em casa e ganhou fora de 2-0. E aqui nós erramos. Ou acertamos Joinville e Bangu, eu não lembro não. Acho que a gente acertou, né? A gente foi de Joinville aqui, né? E foi dois empates em 1-1, mas o Joinville ganhou nas penalidades por 4-3. Já temos os confrontos, que começam agora as oitavas de final, América de Natal e Motoclube, 4 de julho ABC, Campinense e Guarani de Sobral, Atlético do Ceará e Paragominas, Cianorte e Aparecidense, Caxias e União Rondonópolis, Esportivo e Ferroviária, Berlândia e Joinville. Apostas de uma vez. América e Motoclube, América, né?
América.
4 de julho e ABC, eu acho que dá ABC.
ABC também.
Ok.
Guarani e Campinense.
Campinense.
Também.
Paragominas e Atlético do Ceará é chute no escuro, eu vou de Paragominas.
Eu vou de Paragominas porque decide em casa.
Também.
Aparecidense e Cianorte, eu vou de Aparecidense.
Eu vou de Cianorte.
Cianorte.
Rondonópolis e Caxias, eu vou de Caxias aqui.
Caxias também.
Também de Caxias.
Ferroviária e Esportivo, Ferroviária.
Ferroviária.
Eu também.
Joinville, Uberlândia, Joinville.
Joinville.
Então estamos aí. A única discordância que a gente teve foi no Cianorte lá, né? Todo mundo foi de Cianorte e eu fui pro outro lado.
É. Ou seja, Cianorte já pode comemorar.
É, né? Vamos aguardar. E nesse final de semana, no dia 26, domingo, às 9 da noite, teremos o jogo de volta entre Corinthians e Palmeiras, que vai decidir o Brasileirão Feminino, com o Corinthians tendo ganhado a ida de 1-0 e provavelmente vai ganhar a volta também e confirmar o título. Isso aí, para mim, é praticamente certo já. Ou vocês têm alguma opinião?
Sem dúvida.
Então, só para constar aqui que acabei de apurar que eu cometi um equívoco ao falar do Campeonato Mundial de Tiro com Arco, e já foi resolvido os confrontos aqui, e eu vacilei ao dar o resultado aqui, então agora eu vou fazer a correção, porque a Coreia do Sul ganhou tanto o masculino quanto o feminino, quanto o misto, isso aí tudo nenhuma surpresa nisso. No feminino, o Brasil perdeu a semifinal para o México. O Brasil perdeu o bronze para a França. Eu tinha falado que ele tinha perdido a semifinal e perdeu, foi o bronze. O bronze ficou com a equipe francesa, o Brasil terminou em quarto. A prata ficou com a equipe do México e o ouro ficou com a Coreia do Sul. No masculino, os Estados Unidos foram prata e Taiwan foi bronze. Nos mistos, a Rússia foi prata e a Turquia foi bronze. Turquia que tem também um olímpico aqui, medalhista olímpico no caso. Muito bem, terminando aqui, vamos agora para o próximo tema, Celinho, que é um negócio que te agrada. Taça Libertadores da América, o Atlético garantiu a vaga na final no jogo de ida ao empatar fora de casa em 0-0 com o Palmeiras. O que você tem a me dizer sobre isso?
Totalmente errado. Esse jogo aí simplesmente deveria não ter acontecido, só para decidir tudo no último mesmo, poupar quem está assistindo, né? Porque muito ruim. Tal qual a final da Libertadores, entre os mesmos dois técnicos. E eles fizeram a mesmíssima estratégia. Um preocupado em anular o outro, ninguém jogou. E terminou o jogo. Verdade que poderia ter mudado a história do jogo se o Galo fizesse 1-0 no pênalti do Hulk, né? Que ele chutou na trave.
Tá entendendo por que eu tô falando que não vai dar? É por causa disso, ali. O jogo horroroso daquele ali, vocês tiveram a chance de ganhar.
Mas aí que tá, eu continuo falando o que eu falei antes do confronto. Quem fizesse 1-0 nesse negócio tá classificado. O problema é alguém fazer um gol. Porque os times jogam pra se defender, né? O Atlético até atacou, mas só o Palmeiras se defendeu bem e impediu o Atlético fazer qualquer coisa. Não foi muito eficiente o Galo.
A verdade é que a única chance de gol foi o pênalti, né?
É, pois é. A finalização certa que teve, certa assim, né? Você acertou pelo menos a trave, foi o pênalti. E o resto?
Eu acho que foi né? A única do gol mesmo foi a do pênalti, né?
Uhum. Teve uma do Rony também, que foi um chute que ele tentou de longe, mas o Everson defendeu com o pé, pra você ter ideia. Parou a bola com o pé, porque não chegou no gol.
Credo.
Nossa, foi só isso.
E aqui, vou falar a verdade. De onde você tirou esse tem que eu boicoto vocês, que eu atrapalho vocês? Só fui prestigiar o futebol arte do Atlético. O dia que eu prestigio, vocês não praticam futebol arte?
É. Não sei de onde, né?
Não consigo entender.
Te lembro como palavra, lance fortuito.
Tá jogando a quarta divisão, não vem não?
É. Exatamente o que eu tenho medo de acontecer no jogo daqui, né? Porque por causa do gol fora, 1-1 ali é do Palmeiras. O Atlético passou no mesmo aperto que passou com o Boca. O Palmeiras joga mais ou menos na mesma estratégia, só com mais qualidade, né?
Tem gol fora na Libertadores nessa fase?
Tem. Vai acabar na próxima temporada, mas nessa ainda tem.
Achei que já tava valendo pra essa.
Não.
Nossa, então eu me iludi demais com aquele Atlético e River Plate. O jogo estava muito mais resolvido do que eu imaginava.
Pois é.
Caramba, bicho. Mas então, Celinho, então vamos pensar aqui no negócio. Então, você acha que não está resolvido?
Não.
Tudo bem.
Vamos ver o que acontece. Se alguém fizer gol, já caminha mais para resolver ali mesmo, mas... Tem grandes chances de chegar nos pênaltis esse jogo.
Nossa, Elen, vocês vão praticar um futebol bom, porque eu vou assistir, viu? Já estou te avisando. É.
Que pena. Galera, acho que na cobrança do Hulk você estava ligando o computador.
Nada, eu já estava acompanhando a partida um tempo. Na hora do Hulk eu fui fazer um negócio para comer na cozinha, voltei e estava acertando a trave. É. Voltei a tempo de ver ela pegando a trave. E um vizinho meu xingando. Eu acho que é o mesmo vizinho, Celinho, que fica torcendo contra o Chelsea todo dia que o Chelsea joga na Premier League.
Ó.
Cara tá acompanhando o Chelsea na Premier League, cara, pra ficar falando mal dos caras já, pra ir preparando pro Mundial.
Esse aí que você tem que suar. Você tem... Esse aí que você tem que dar corda pra falar que vai destruir o Chelsea, não sei o quê.
Eu não preciso, não, sabe? Porque tem certeza já pelo que eu tô vendo.
É. Ele não precisa de, não precisa de reforçar a loucura, não.
Precisa, não. E o outro jogo, Celinho, o que, que cê, os flamenguistas aqui estão achando que vão dar um pau no vocês na final, viu?
É.
Flamengo 2-0, Bruno Henrique guardou os dois, né?
Com os dois pés na final, eles já estão, né? Porque venceram em casa sem levar gol.
Pois é, mas vou te falar a verdade, viu?
Assim, é muito esquisito o que aconteceu nesse jogo, porque os primeiros 20 minutos parecia que o Barcelona ia fazer reviver a época do Cabanhas lá, fazendo o Flamengo passar vexame no Maracanã, porque o Diego Alves salvou uns dois gols ali, e o Davi Luiz também, que a bola tava no gol já.
Foram três chances de gol mesmo, assim, cara.
E aí,
esse time do Barcelona é nem um pouquinho bobo.
Só que falta qualidade na frente, né? Que perdeu o gol que não podia perder.
Exatamente.
E aí o Bruno Henrique não desperdiçou.
É também uma comparação desleal, né, Sérgio? Comparar
pois é.
Qualquer um daqueles caras com o Bruno Henrique não dá, não.
Claro. Assim, um time que tem orçamento 10 vezes menor que o do Flamengo.
Pois é.
Só de ter encarado eles ali no início do jogo já é muito...
Aliás, vou trazer uma questão aqui. Vocês lembram qual foi a última vez que um argentino não jogou a semifinal do Libertadores?
Eu vi isso. Saiu agora, foi 2010, né?
Ou exatamente. Em 2010, quando foi São Paulo e Inter uma semifinal e Chivas...
É, tinha os mexicanos, hein?
Era Chivas e Universidade de Chile na outra. Foi aquela final do que o Damião entrou no final e meteu um gol. Ele ia fazer o primeiro jogo dele no time de cima na Libertadores, ele entrou e guardou um gol.
Coincidentemente, acho que tinha outra crise sanitária acontecendo, que é a da gripe suína, né?
Não, a da gripe suína foi em 2009, que foi quando ele saiu. Tá.
É verdade.
Mas enfim, o que eu estava querendo dizer era mais no sentido do... Por causa do... Você falou dessa... Toda essa elucubração minha foi para chegar no ponto do que você disse. A diferença entre o Barcelona e o Flamengo é de 10 vezes. Mas os times argentinos já estão reclamando dessa discrepância entre os brasileiros. Porque as equipes brasileiras estão infracionando o mercado, entendeu? A reclamação lá já está acontecendo. Eles estão discutindo essa questão, tipo, por que que por exemplo, os times do Brasil que tem um mecenas, igual o caso do Atlético e tudo, colocam no futebol valores muito acima do que qualquer outra realidade de mercado da América do Sul consegue contemplar. E aí o pessoal fica sempre olhando pelo lado fanista. Ah, porque a qualidade do futebol brasileiro, capacidade de montar esses times grandes. Mas não vê que isso também tem um lado nocivo, né? Porque, igual há tempo atrás a gente estava falando sobre a qualidade do trabalho da Independiente Del Valle, que é uma coisa que é centrada na formação de jogadores... Esse negócio tudo, e vem times igual, por exemplo, o Atlético e o Palmeiras, que tem dinheiro da Crefisa e dinheiro da MRV, tunando o time, que é o doping financeiro.
Sim. Além disso, ainda tem a questão econômica, né, dos países, que não tem muito o que fazer, filho. Quando a crise financeira aperta aqui no Brasil, nesses países, aperta em dobro, triplicado.
Pois é. Isso aí com certeza, mas aí a reclamação deles está fora disso aí, pelo que eu entendi. Questão mais é, por exemplo, deram o exemplo até dessa semifinal, que o jogo foi horrível. O Olé até zoou, né? Que você pode encher de dinheiro os times totalmente fora de realidade, que não garante bom futebol. Libertadores, você tem mais alguma coisa? Isso ali.
Daqui a pouco os times argentinos estão discutindo abrir para a capital de fora para ser comprados.
Não duvido. Duvido mesmo. Isso aí a gente tá falando de Libertadores, assim, mas na Sul-Americana não tá muito diferente, não, né? E os argentinos não chegaram nem perto de conseguir classificar para a semifinal. E na semifinal a gente tá vendo, por exemplo, que o Libertad e o Peñarol, que são times de camisa lá do Paraguai e do Uruguai, não aguentaram time de meio de tabela aqui do Brasil. No caso, o Bragantino derrotou o Libertad por 2-0 e o Atlético do Paraná ganhou do Peñarol lá no Uruguai por 2-1. Ou seja, a discrepância para o resto do continente está muito grande.
O Atlético do Paraná que está numa fase péssima, assim, está numa queda vertiginosa no Campeonato Brasileiro e ganhou do Peñarol lá no Uruguai.
Pois é, o Peñarol que vinha até com uma campanha boa. E não... É impressionante, cara, porque realmente é uma discrepância gigantesca. Eu acho que já está passando a hora de alguém olhar para isso com mais cuidado. Muito bem. Mais alguma coisa que vocês querem falar de futebol sudaca? Não, né?
Não.
Europa, então, Celinho. Vou te passar umas coisas que você precisa saber que estão acontecendo lá. No Ingresão, se terminasse hoje, teríamos 3 equipes empatadas com 13 pontos. Quais são elas, Celinho? Chuta.
E é?
Quê?
O que você perguntou? Deu uma picada aqui.
São 3 equipes liderando a Premier League com 13 pontos. Queria que você me dissesse quais são, sem consultar.
Chelsea, Liverpool e City.
Errou a última. Chelsea, Liverpool e United. Porque o Manchester United venceu o West Ham no Olímpico de Londres por 2-1. E está com a mesma pontuação dos outros dois. O Chelsea não tomou conhecimento do Tottenham, enfiou 3-0 neles, sem nenhuma dó. Mesmo para cá de Liverpool e Crystal Palace. O Ronaldo já guardou mais um, ou seja, já está caminhando para ser artilheiro desse trem também.
Problema dele lá é o técnico.
Pois é. A surpresa é o Brighton. O Brighton está com 12 pontos, por enquanto, né? Que daqui a pouco a gente sabe o que acontece. E o City empatou em casa com o Southampton por 0-0. Por isso que você foi surpreendido, você achou que ele tinha ganhado esse jogo. Na zona de degola, se acabasse agora, Newcastle, Burnley e Norwich. O Arsenal acordou e ganhou 2 jogos. Sair da zona de rebaixamento, que estava feio. Venceu exatamente o Burnley fora de casa e venceu, já havia vencido o Norwich em casa. 2-1-0 em magro, mas ajudou, né, pelo menos. Também tivemos Copa lá na Inglaterra. A surpresa zero é que o Manchester já está eliminado, né? Como é que você me explica?
Com um time desse.
Mas só para você ver, no fim de semana eles ganharam do West Ham fora de casa por 2-1. Chegaram na Copa da Liga e perderam para o mesmo West Ham de 1-0.
É. Coisa do.
Tá certo que era.
O Solskjaer lá.
Era do time B e tudo, mas mesmo assim, pô. No italianão, Celinho, se acabasse hoje, teríamos um campeão com 5 vitórias, seria o Napoli. O Napoli ganhou as 5 partidas, está em primeiro, sendo que na quinta rodada e o último em questão, derrotou a Sampdoria fora de casa por 4-0. Seguida a Napoli.
Acho que o Napoli pode levar esse título. A Inter, que é a ultra forte, está... Tá meio patinando, e a Juventus nem se fala.
Mas o Inter e o Milan estão com 13, né? Só empataram um jogo. Mas eu concordo com você, tem que ficar de olho mesmo. A Juventus que tá mal pra caramba. 12º lugar com 1 vitória apenas. Foi exatamente na última rodada contra o Spezia, o 3-2 no sofrimento danado. E se acabasse hoje, cairiam lá na Itália o Venezia, o Cagliari e a Salernitana. No campeonato francês já está resolvido, o PSG já é campeão. Apesar de estar tendo algumas dificuldades, 7 vitórias. Não vejo nenhuma chance deles perder esse título. Na última rodada, eles até apenaram um pouquinho, perderam muito gol, quase não conseguiram ganhar do Metz, mas venceram por 2-1. Metz, que é o lanterna do campeonato. Se terminasse hoje, cairia, além do Metz, o Saint-Étienne. E ali também, para a repescagem, estaria o Brest. Saint-Étienne, muito mal no campeonato. Rodada, inclusive, perdeu para o Mônaco. O Olympique do Sampaoli, Celinho, é o vice-líder já, com um jogo a menos, 14 pontos. Só que é aquele jogo menos que tem, aquele jogo que não acabou, que deu a confusão lá. Para encerrar o giro, na Alemanha, adivinha quem que é o líder, Celinho?
É, né?
Já era por Wolfsburgo, o Bayer já é líder. Se bem que o Bayern fez um jogo a mais, porque a gente está gravando na sexta, né? Se o Wolfsburg ganhar no final de semana, ele terá empatado com o Bayern, mas em todo caso, o Bayern já tem 18 gols de saldo contra 5 do Wolfsburg. Não vai acontecer nada diferente do Bayern permanecer líder, mesmo que dividindo a liderança. Parte disso porque ele enfiou 7-0 na rodada anterior. A gente não sabe brincar, né? A verdade é essa. O que surpreende é o Borussia Mönchengladbach está em 16º, que seria a posição da repescagem. Está com 4 pontos apenas e na rodada anterior ele conseguiu ser derrotado pelo Augsburg. O sinal está bem melhor que ele na tabela, 11º. O Bochum e o Greuther Fürth são os dois que estariam rebaixados diretamente. É isso, giro europeu nosso foi esse aí. E agora nós vamos falar de quê? De NFL. Celinho, você já resolveu qual time que você vai torcer ou você ainda tá nessa murrinha aí, não resolveu?
Ainda nem pensei nisso.
Esse, você tá um cara difícil ultimamente, cara. Na semana 2 da NFL tivemos os seguintes resultados. O Washington, sem nome, fez 30-29 contra os Giants de Siroca, que não lembro qual foi a última vez que o Giants ganhou um jogo. O Raiders bateu os Steelers por 26-17, enquanto o 49ers venceu o Eagles por 17-11. O Browns fez 31-21 nos Texans e o Panthers 26-7 nos Saints, que já mostrou que não dá para contar com ele. Perdeu dentro da própria divisão. Esse ano nós não vamos para os playoffs, gente. Foi lindo. O Broncos fez 23-13 contra os Jaguars. O Rams venceu por 27-24 os Colts. Os Bills venceram por 35-0 o Dolphins, que tinha ganhado do Patriots na primeira rodada. Isso diz muito.
Aleatoriedade está tão.
Pois é, e o Patriots ganhou dos Jets por 25-6. Ou seja, é jogar a moedinha para o alto e qualquer coisa é isso mesmo. O Bears venceu por 20-17 o Bengals. O Cardinals venceu por 34-33 os Vikings. Os Buccaneers 48-25 contra os Falcons. Giselo mil grau ainda. Titans venceu o Seahawks por 33-30 na prorrogação.
Pois é, o Seahawks abriu 30-10 e conseguiu a proeza de perder o jogo.
Tô achando que é mais um que vai ratear essa temporada.
É, sei lá.
Os Cowboys venceram por 20-17 os Chargers. Os Packers venceram por 35-17 os Lions. E a grande surpresa aqui, o Ravens venceu o Kansas City Chiefs. Por 36-35. Eu sei lá, Mahomes, se você aguenta o Giselo, hein? E você falou em aleatoriedade aí, o Panthers, depois de ganhar do Saints, bateu os Texans já no, na abertura da semana por 24-9. Você vê que é totalmente aleatório mesmo esse início de temporada. Excelente, se você quiser ser um conserva aqui, ó, você pode ir de Tampa Bay e Bacania. Você vai torcer só enquanto Gisele existir. E depois o time vai acabar de novo. Copa do Mundo de Futsal. Vocês viram o jogo do Brasil nas quartas de final?
Eu não vi nenhum jogo até agora.
Também não.
Eu vi, cara. Muito estranho, né? Ver a seleção ser o Falcão é esquisito. Foi igual quando saiu o Manel Tobias. Foi a mesma sensação que eu tive. Vou passar aqui os resultados da fase de grupos. O grupo A, Cazaquistão e Venezuela terminaram com 7 pontos. Costa Rica com 3. E Lituânia, dona da casa, perdeu os 3 jogos. A Costa Rica não ficou entre os melhores terceiros, então Cazaquistão e Venezuela passaram. No grupo B, a Rússia terminou com 9 pontos. E o Uzbequistão terminou em segundo com apenas 3. Semana passada a gente falou que Guatemala e Egito estavam disputando a vaga. Acabou que ficou com o Uzbequistão, velho. Porque o Uzbequistão ganhou do Egito, passou o Egito consequentemente. E o problema é que a Guatemala tomou 4-1 da Rússia e ficou com 3 gols negativos de saldo. Acabou eliminada pelo Uzbequistão. Com a pontuação que a Costa Rica, por exemplo, fez a mesma pontuação do Uzbequistão e ficou de fora. Você vê como é que são as coisas. No grupo C, passaram Portugal com 7, Marrocos com 5, Tailândia com 4 e as Ilhas Salomão perderam os 3 jogos, ficaram de fora. O grupo D, o Brasil passou com 9 pontos, República Tcheca e Vietnã passaram com 4, o Panamá terminou com 0. O grupo E, Espanha passou com 9, Paraguai com 6 e o Japão com 3. Só que como o Japão fez uma boa campanha, 11 gols pró e 10 contra, acabou avançando. No grupo F, a Argentina passou com 9, Irã com 6, Sérvia com 3 e os Estados Unidos ficou de fora com 0. Dito isso, as oitavas de final aconteceram. O Brasil pegou um Japão que tinha 3 brasileiros no time. Jogo equilibradíssimo, o Japão chegou a fazer 1-0, o Brasil virou para 3-1. Tomou um gol faltando 1 minuto, tomou uma pressão danada e no último lance ganhou o jogo. O resumo da partida foi esse. Conseguiu por 4-2 e nas quartas de final vai enfrentar o Marrocos, que derrotou surpreendentemente a Venezuela por 3-2. É a melhor, eu acho que é a primeira participação do Marrocos e já é a melhor participação da história deles, chegando nas quartas de final. Surpreendeu aqui, a Rússia passou um aperto danado com o Vietnã. Vietnã com um bom time, inclusive. Mas ganhou por 3-2 e fará o confronto das quartas de final com a atual campeã Argentina. E a Argentina está sobrando, mesmo. Teu 6-1 no Paraguai. A Espanha teve dificuldade, mas confirmou a vitória por 5-2 sobre a República Tcheca. E vai enfrentar Portugal, que também teve dificuldades, mas ganhou por 4-3 da Sérvia. O jogo mais aleatório da rodada foi o Uzbequistão e Irã, que ficou 9-8. Isso aqui é futsal raiz dos anos 90, cara. Futebol, o Grauber vai lembrar dos anos 90 do futsal, isso aqui era um pra cá normal. Mas o futsal moderno que a gente tem, não tem isso mais não, cara. Achei muito estranho esse pra cá. E com essa vitória, o Irã vai enfrentar o Cazaquistão, que enfiou 7-0 na Tailândia. Agora vamos com as apostas nossas aqui, para passar um pouco de vergonha também no Mundial. Marrocos e Brasil, quem o senhor quiser ver, domingo, 10 da manhã, na Globo. Vai passar Marrocos e Brasil. Passa o Brasil aqui, né? Não é possível. Brasil. Brasil vai... Pois é. Rússia e Argentina vai dar jogo, mas eu acho que dá a Argentina, porque o time da Argentina tá muito bom, cara.
Eu acho que dá a Argentina também.
Celinho, você não vai votar, não?
Argentina também.
E o outro você acha que é o Brasil também, né?
Brasil.
Brasil e Argentina é o que a gente espera na semifinal. Talvez o jogo mais equilibrado seja Espanha e Portugal. Eu vou de Espanha pela tradição unicamente, que aqui eu não aposto em nada.
Espanha também, mas sem muita convicção, porque não acompanhei.
Celinho?
Oh.
Ah, tá. E aqui o jogo mais aberto, que eu acho, assim, Irã e Cazaquistão. O Cazaquistão tem um futsal muito forte, principalmente de clubes. Clubes do Cazaquistão, campeões europeus várias vezes. E o Irã está fazendo boas campanhas desde o último Mundial. Inclusive, no último Mundial, eliminou o Brasil. Acho bem difícil de dizer aqui quem vai passar, mas eu vou de Cazaquistão.
Eu acho que da Irã.
Irã.
Então a única diferença sou eu que fui de Cazaquistão aqui. Mas semana que vem estaremos falando já dos quatro semifinalistas. Terminando a pauta aqui, senhores, algum adendo, algum comentário que queiram fazer antes de se despedir da turma?
Para o momento, não.
Celinho, então comece a se despedir dos nossos ouvintes, dando um tostão da sua voz.
Falou, pessoal. Até a próxima. Semana que vem estamos de volta.
Isso aí, Celinho. Não vejo a hora, Celinho, de você poder finalmente assumir que o Galão vai ganhar tudo quando ele já estiver ganhando.
Dá para a 30ª rodada, eu aceito.
Você está de freio de mão puxado demais, Celinho. Glauber, até semana que vem, que a gente vai estar com a mesma coisa. Se o Cruzeiro perder um monte de cruzeirenses chorando e ganhar um monte de cruzeirenses dizendo que nós vamos subir.
Prazer, meu narrável, até a próxima. E é isso aí que virou a vida do Cruzeirense Médio.
Pois é. É isso, pessoal. Agradecemos a audiência de vocês. Quem quiser falar com a gente diretamente pelo Twitter, @BrunoCSSantos, @GrauberFM e @OMarceloMar. Acesse blogstartsport.com.br e procure por Blog Start Sport nas redes sociais. Semana que vem voltaremos falando mais sobre o que acontecer no mundo dos esportes. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!